Nosso assunto agora é sobre o mundo digital, o mundo da internet, também naquilo que a gente tem à nossa volta, nas coisas que estão à nossa volta. O quanto que ela, a tecnologia da informação, pode melhorar a qualidade da nossa vida, e às vezes já está e a gente não percebe. O meu entrevistado é o doutor em processamento de sinais, que é empresário também do setor, Alexandre Montanha. Alexandre, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Tem um termo que eu queria que você explicasse para a gente, IoT, é isso?
É.
O que isso significa?
Isso significa revolução.
Revolução.
Né? Revolução. É mais um capítulo de toda essa tecnologia disruptiva que está presente nas nossas vidas ultimamente. Mas a internet das coisas, ela vem, ela surge agora e traz consigo uma revolução de fato. Porque ela permite que todos esses dispositivos que nós temos hoje legados, que são inanimados, né?
Exatamente,
ganhem vida.
Um pouco de vida própria, né?
Sim, sim, ganhem vida. Hoje, eu acho que uma coisa que transcreve bem o IoT é a questão do dispositivo móvel, né? A gente pode fazer ser análogo e fazer uma comparação com o celular antigamente, o telefone e o celular de hoje. Então, nós podemos, na verdade, transcrever toda essa evolução que você conseguiu acompanhar dos dispositivos móveis, do celular e tal, para outros dispositivos. E a gente tem notado que isso tem criado muito alvoroço no mundo do próprio desenvolvimento de tecnologia, mas as grandes empresas, os grandes desenvolvedores de tecnologia já estão colocando muitos produtos novos com IoT no mercado. E a gente já está enxergando isso de forma explícita, né? Em automóveis, em automação condominial, em mobilidade urbana, enfim. Tudo que você pensa hoje de dispositivos pode ganhar vida num futuro muito próximo.
Agora, quando se liga o indivíduo, você está falando uma coisa interessante. A gente tem, do smartphone, talvez a gente acompanhe um pouco mais essa revolução, né? Hoje o smartphone serve para muita coisa na vida da gente. Uhum. Só que você fala que isso está em outras coisas também. Sim. E você citou algumas coisas como condomínio, próprio transporte, a vida urbana está mudando. Como é que se aproxima o indivíduo, do nosso dia a dia, com essa possibilidade de ter, por exemplo, uma cidade inteligente à nossa volta, de ter um convívio com os ambientes e com as outras pessoas intermediado por tecnologia?
Sabe o que é engraçado disso? É que isso está se tornando muito natural. As pessoas estão se acostumando com essa velocidade com que a tecnologia tem entrado na vida da gente. É natural, é impressionante o quanto isso está se tornando natural. E às vezes pode acontecer da sociedade, principalmente aqueles que já estão mais avançados, se frustrar quando não tivermos mais capacidade de entrega daquilo que as projeções estão demonstrando, né? Então, vamos pensar aqui no condomínio, né? Para ficar mais fácil.
As pessoas querem segurança enquanto estão morando.
Isso. Hoje, você... Imagine você... Eu gosto dessa analogia. Você sentar na frente da sua TV, no final do dia ali, né? Do Netflix, olha para a sua TV, aí você tem o Netflix, você tem a TV, você tem um ar-condicionado, você tem uma porta, você tem uma série de dispositivos e você tem uma infinidade de controles remotos à sua disposição. Aquilo, nossa, é uma comodidade enorme. Agora, imagine você pegar todos esses controles remotos e colocar dentro do aparelho celular. Joga tudo fora e você integrou toda essa tecnologia numa única plataforma. Pronto, já tem uma novidade aí, que é essa integração. Uhum. Mas, além da integração, nós temos um outro serviço aí da internet de você integrar a mobilidade, né, a questão da telefonia móvel, com os recursos que estão nas nuvens. Aí, olha só, você acaba de trazer para esses dispositivos que só tinha aquela funcionalidade de ligar e desligar, para ter uma inteligência na nuvem. Então, olha o quanto que você potencializou de recursos de inteligência só no fato de integrar aqueles dispositivos que estavam legados.
Deixa eu tentar ver se eu consigo entender. Eu estou lá na internet, estou lá na televisão, estou assistindo Netflix. De repente eu tenho que ver minha agenda pessoal, eu tenho que fazer algumas coisas, alguns contatos. E eu posso fazer tudo isso estando lá e eu posso ter uma conversa com pessoas, de repente me vem uma necessidade de fazer um trabalho, um contato.
Nós estamos aqui conversando e de repente lá o seu condomínio, há uma pessoa chegar lá na portaria, não tem mais a portaria, que ligue para o seu apartamento, mas sim para o seu celular enquanto você está aqui trabalhando. Esta integração e esta inteligência que o IoT traz para a gente.
Ou seja, eu posso estar em dois lugares ao mesmo tempo brincando.
É isso. É, tá quase,
eu posso fazer quase isso.
Quase isso, né?
Agora, quando a gente pensa na cidade, a gente pensa na uma série de serviços que, às vezes, o poder público presta para a gente. Isso também vai se revolucionar? A nossa relação com o poder público, a nossa relação com os serviços públicos?
Sabe o que eu acho, Gilson? Existe um espaço de tempo até que as pessoas percebam o quanto que a tecnologia pode melhorar as suas vidas, né? E o poder público também tem essa percepção. Acontece que até isso ganhar velocidade ou sair da inércia, muitas coisas passam. E nós aqui no Brasil, nós temos muita burocracia e muita dificuldade nisso. E é por isso que, às vezes, muitos dos nossos governantes que ainda não têm aquela visão sobre a aplicação da tecnologia, nem sobre as vantagens que você tem da aplicação da tecnologia em si, eles perdem o tempo, perdem o bonde. Né? Muitos têm essa percepção, outros não. O que me preocupa o esforço em mostrar que está sendo feito algo só por fazer, sem entender o real benefício daquilo. Por exemplo, eu sou um governante, eu quero deixar a minha cidade inteligente. Mas a cidade inteligente, de fato, ela deve otimizar os recursos que ela tem. Ela deve melhorar a vida das pessoas, de fato. Não é você simplesmente colocar uma placa mais bonita ou colocar um efeito visual que atrai as pessoas e falar, olha que bonito. Não, a gente tem que ir a fundo nisso. A gente tem que integrar, por exemplo, hoje se fala muito em contingência, né? A gente está passando por um momento de crise, todo mundo sabe disso. Mas o que está sendo feito? Né? São cortes. Não existe uma preocupação em realmente fazer um investimento de tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Não. Não é feito esse movimento. O movimento está sendo feito ao contrário. Está cortando o investimento e não está sendo investido naquilo que deveria, de fato, ser investido.
Ou seja, você tira serviços para as pessoas e você não melhora a tecnologia para continuar mantendo aquele serviço por um custo menor.
Vou dar um exemplo, né? Eu preciso ter mais controle dos gastos públicos. Eu tenho tecnologia de IoT hoje para você controlar quanto que eu consumo, qual é o consumo de energia elétrica de um prédio público. De consumo de água. Eu queria saber quantos prédios públicos hoje fazem um controle do que consome de água, de luz, né? O controle de acesso, quem entra, quem sai, quem está usando os veículos da prefeitura, quanto de combustível, por que está sendo feito isso, né? Por que não? Então, isso tudo hoje, com a capacidade computacional que nós temos, com a inteligência, né, artificial que existe, pode ser usado, e aí sim nós temos os benefícios do IoT, da tecnologia, de fato, para a população, para que o país possa alavancar, né, fazer um investimento. Né, e são dois lados. Um lado do benefício, do resultado da tecnologia, e o lado de você fomentar a indústria de tecnologia aqui do nosso país.
Nós temos que também preparar as pessoas para usar isso. Quer dizer, o ser humano, você falou que ele tem muita sede de tecnologia, muita vontade de usar. O smartphone está na mão de quase todos nós, a gente aprende a usar ele com facilidade. Agora, teria que ser incentivado para as pessoas ter habilidade para usar mais. A gente tem que ter as pessoas preparadas para usar isso também.
Não. Gilson, o que está acontecendo é que a questão de interface com o usuário, ela tem evoluído da mesma forma. Então, hoje, a facilidade que você tem para usar o teu computador, a facilidade que você tem para usar os recursos de telefonia móvel, e isso é evidente. Eu tenho, por exemplo, parentes que tinham dificuldade, pessoas que são mais idosas tinham dificuldade em usar o computador. Hoje, para você tirar ela do WhatsApp é difícil, complicadíssimo, porque criou uma dependência e ela viu o benefício de fato de ter aquele recurso nas suas mãos. Eu acho que a tendência é que a inteligência artificial, mais o IoT, traga cada vez mais conforto, né? e economia para a vida das pessoas.
Bom, nós estávamos conversando aqui, antes de entrar na nossa entrevista, você falou de um trabalho que você desenvolve sobre os... E a gente está falando de mobilidade urbana. A gente tem um trânsito caótico. A gente está sempre à procura de solução, de conciliar pedestre, motorista do ônibus, do automóvel, o passageiro do ônibus, o automóvel. Você falou de um semáforo inteligente.
Sim, Gilson.
É um trabalho que você está desenvolvendo. Como é que é isso?
Gilson, olha, nós estamos trabalhando nesse semáforo desde 2010. Né? Ele já não é mais um semáforo, é um agente de trânsito. Nós temos inteligência artificial embarcada naquilo. Quando eu vejo algumas notícias assim, olha, o semáforo que você para na faixa, ele abre para você. Nós estamos muito à frente disso hoje. Nós hoje temos condição de reconstruir uma cena de acidente de trânsito em 3D e voltar no tempo e entrar em primeira pessoa e ver quem estava certo, quem estava errado, a velocidade dos veículos e até calcular a deformação da batida, a deformação do carro em função desse acidente de trânsito.
Você capta a imagem de um acidente e você pode reproduzi-la em 3D
depois? Em 3D e você navega em todas as direções, em primeira e terceira pessoa. Então, hoje, o que nós temos desenvolvido aqui em Maringá, aqui no Paraná, aqui no Brasil, não deixa a desejar para nenhum lugar do mundo. Pelo contrário, tá? Nós somos expoentes em tecnologia e eu acredito muito que o governo, o poder público, tem que se atentar mais com o que está sendo feito aqui no Brasil, fazer um investimento em cima disso, porque é a partir desse momento que a gente pode criar oportunidades na economia e oportunidades na nossa sociedade para sair dessa crise que nós estamos vivendo hoje.
Alexandre Monteiro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço.
Acabei de conversar com o doutor em processamento de sinais. Ele falou sobre o desenvolvimento de tecnologia cada vez mais próximo às pessoas, que pode trabalhar dentro de um condomínio, do espaço urbano, e as pessoas querem inovação e se adaptam com elas com facilidade. E elas podem ser uma resposta também do poder público no convívio com a sociedade. Lembrando que nós estamos no CBN das Empresas, na Bysoft, estamos tratando aqui de uma série de temas ligados à tecnologia da informação, foi o nosso foco hoje. Agora há pouco falamos sobre segurança na internet e falamos agora sobre a internet das coisas e cidades inteligentes. Lembrando que essa transmissão da CBN no Facebook, facebook.com/radiocbnmaringá, que você pode participar, é uma parceria com a TV Unicesumar, que está conosco nessa transmissão aqui no CBN nas empresas.